Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2024.
I would like to highlight that simultaneous translation is available on the platform on the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen.
Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência e, após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar a sua pergunta para o nosso e-mail, ri@veg.net, e responderemos após o encerramento de nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 13,5% em comparação ao segundo trimestre de 2023. No Brasil, apresentamos crescimento de receita, fruto do desempenho de equipamentos de ciclo longo, especialmente na área de geração, transmissão e distribuição de energia, com destaque para os projetos de transmissão e distribuição e geração de energia eólica. No mercado externo, também apresentamos resultado positivo, com continuidade do bom volume de entregas nos negócios de transmissão e distribuição na América do Norte, lembrando que nesse trimestre passamos a consolidar, a partir de maio, os negócios de motores industriais e geradores das marcas Marathon, Rotor e Champ, adquiridas da Regal Rexnord, nas áreas de negócios de equipamento eletroeletrônicos industriais e GTD. O EBITDA atingiu R$ 2,1 bilhões, apresentando crescimento de 15,7% em relação ao segundo trimestre de 2023. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,9%, um crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre estes pontos. O ROIC atingiu 37,4%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023, como podemos ver em mais detalhe no próximo slide. O crescimento da receita e a melhora das margens operacionais mais do que compensou o crescimento do capital investido, cuja expansão é explicada majoritariamente pela aquisição realizada e pelos investimentos em ativos fixos no período. Um ponto importante a destacar é que o ROIC foi impactado positivamente pelo reconhecimento de incentivos fiscais reconhecidos no quarto trimestre de 2023. Desconsiderando esse efeito não recorrente, o ROIC seria de 34,4%. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução da receita nas nossas áreas de negócios. No Brasil, observamos atividade industrial positiva, com boa demanda por produtos de ciclo curto, em especial redutores e produtos seriados de automação. Bom desempenho também nos equipamentos de ciclo longo, como motores de alta tensão, reflexo da carteira de pedidos construída nos últimos trimestres. Em GTD, os negócios de T&D apresentaram outro trimestre positivo, motivado pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações para projetos ligados aos leilões de transmissão, transformadores para redes de distribuição, além da continuidade das entregas de aerogeradores. Em geração solar distribuída, apesar do crescimento no volume de projetos vendidos, apresentamos outro trimestre de receita abaixo do mesmo período do ano anterior, devido principalmente à redução dos preços dos painéis solares e consequente impacto nos preços dos produtos vendidos. Em motores comerciais e appliance, apresentamos continuidade da boa demanda em diversos segmentos de atuação, com destaque para segmentos como ar-condicionado e motobombas. Em tintas e vernizes, a demanda se manteve positiva, pulverizada entre diferentes segmentos de atuação, com destaque para o segmento de eletrodomésticos. No mercado externo, notamos uma recuperação gradual da atividade industrial nas principais regiões onde atuamos, especialmente para os equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão. Tivemos também uma contribuição positiva dos equipamentos de ciclo longo, especialmente motores de alta tensão, com destaque para os segmentos de óleo e gás e de água e saneamento. Lembramos que os negócios de motores industriais das marcas Marathon, Rotor e Champ passaram a ser consolidados nesta área de negócio a partir de maio, contribuindo com a receita deste trimestre. Na área de GTD, apresentamos mais um trimestre com bom volume de entregas no negócio de T&D, especialmente nos Estados Unidos, aliada a uma boa demanda na África do Sul e também na Colômbia. Nos negócios de geração, apresentamos resultados consistentes, mesmo com uma forte base de comparação devido à concentração de projetos na Europa no segundo trimestre de 2023. Nesta área de negócio, a partir de maio, passamos a consolidar o negócio de geradores adquiridos da marca Marathon. Em motores comerciais e appliance, apesar do bom desempenho da operação de motores comerciais no México e Estados Unidos, tivemos acomodação do volume de vendas no trimestre, principalmente pela queda da receita na América do Sul. Em tintas e vernizes, a demanda dos produtos industriais não apresentou crescimento, motivado pela queda das vendas na América do Sul, apesar da atividade positiva nas operações do México. O slide 6 mostra a evolução da EBITDA, que apresentou um crescimento de 15,7%. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,9%, apresentando evolução quando comparada ao mesmo período do ano anterior, reflexo das boas margens de algumas operações importantes no exterior e do mix atual de produtos vendidos, influenciado principalmente pela melhora das margens de equipamentos de ciclo longo devido à boa demanda desses produtos. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. Investimos R$ 392 milhões nesse trimestre, sendo 57% no Brasil e 47% no exterior. No Brasil, seguimos com a expansão das fábricas de motores industriais e motores de tração elétrica, além de avançar com o aumento de capacidade de produção de transformadores. E no exterior, destacamos o investimento em aumento de capacidade de produção das fábricas de motores e transformadores no México. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
E no slide 8, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de destacar a conclusão da aquisição dos negócios de motores elétricos, industriais e geradores das marcas Marathon, Champ e Rotor. Nesse trimestre, começamos o processo de incorporação com apoio aos nossos novos colaboradores e integração das lideranças, além de conhecer cada vez melhor as necessidades dos nossos novos clientes. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Seguimos com uma dinâmica operacional saudável, onde o bom mix de produtos e a constante busca por eficiência operacional e ganhos de produtividade devem continuar suportando boas margens operacionais e o retorno sobre o capital investido no restante do ano. Continuamos com uma demanda positiva em equipamentos de ciclo longo, especialmente nos projetos ligados à eletrificação e infraestrutura elétrica, como os negócios de transmissão e distribuição. nos negócios de ciclo curto, observamos uma retomada gradual da atividade industrial, mas continuamos atentos às possíveis oscilações nas principais regiões onde atuamos. Seguimos com o nosso plano de ação para a integração dos novos negócios, trabalhando para o constante fortalecimento das sinergias com as operações atuais, sempre buscando o crescimento do negócio e a melhora da rentabilidade das novas operações. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operador, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Levantar a Mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Bom, dando início, a nossa primeira pergunta vem do Rogério Araújo, Sell-side, Bank of America. Rogério, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor.
Oi, bom dia, Salgueiro, Felipe. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui. A primeira é com relação à tendência de margem para os próximos trimestres e anos. O mercado tinha uma expectativa de normalização, né, de margem, muito por conta do movimento das commodities. Acho que a indústria como um todo absorveu uma redução de custo e era esperado que, ao longo do tempo, os contratos entregues iam vir com margens menores. Agora a gente viu alguns tailwinds, né, aparecendo. Um deles é a margem de T&D, não só nos Estados Unidos, acho que globalmente tem aumentado a depreciação da moeda, tem uma redução de renováveis na margem também, e recentemente essa melhora na carteira de ciclo curto, que também era esperado uma normalização, né? Como é muito moving part, né? Se eu pudesse ouvir de vocês quais são as forças aí mais pesadas no momento, qual que é a tendência dessa margem para os próximos 13 anos? Essa é a primeira. A segunda, vocês anunciaram uma oportunidade, essa produção de energia eólica nos Estados Unidos, que acho que é algo novo, né, para renováveis em países desenvolvidos, para a companhia, e acho até por uma questão de ciclicidade e competição e talvez algum até oversupply em alguns momentos. A WEG lá atrás, ela ficava fora desses mercados, né? É entender um pouco o racional e também potencial de crescimento, timing, que vocês puderem passar para a gente com relação a isso, que eu acho que é algo pouco explorado ainda em termos de relevância. Muito obrigado.
Oi, Rogério, André Rodrigues falando. Eu falo sobre a primeira pergunta, o Salgueiro fala um pouquinho sobre o eólico. Então vamos lá, né? Sobre a expectativa de margem, vamos concentrar, por exemplo, o próximo trimestre um pouco mais focado nesse ano, né? Pouco mais à frente é sempre difícil fazer qualquer previsão, porque vai depender muito da dinâmica de variações de demanda de ciclo longo, ciclo curto, mas o que a gente vê aí para os próximos trimestres, né? Bom, primeiro, a gente está enxergando a imagem resiliente, especialmente pelo bom desempenho dos negócios do ciclo longo, como você comentou. Nós não temos a expectativa de mudanças relevantes no curto prazo com relação à margem. Nós devemos sim continuar com o desempenho melhor do que a nossa média histórica recentemente. O nosso objetivo é sempre entregar margens acima da média do mercado. Oscilações também na margem são comuns na nossa indústria, né? Por isso que eu fiz esse comentário um pouco da dinâmica, um pouco mais à frente de ciclo longo e ciclo curto. Eu acho que o importante sempre, quando a gente fala das margens, é acompanhar o mercado, porque riscos podem também, né, mudar essa dinâmica. Você comentou a questão da variação do câmbio. A variação do câmbio, né, sempre quando acontece uma desvalorização, ela traz benefícios com impacto no curto prazo. Então a gente vai ter que acompanhar como vai se desenrolar essas variações do câmbio. Alteração nos custos das commodities também por períodos prolongados pode afetar. e volatilidade, a desaceleração do cenário macroeconômico global. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a aquisição, né, a consolidação dos negócios de motores e geradores da Regal Rexnord podem trazer oscilações às margens também aí nos próximos trimestres.
Oi, Rogério, Salgueiro aqui. Com relação ao eólico, a gente anunciou, né, para o mercado recentemente a intenção de entrar no mercado americano, né, norte-americano, nos Estados Unidos, fornecendo os aerogeradores. E, na verdade, essa estratégia ela faz parte do movimento maior de internacionalização do negócio de geração eólica, né? Que a gente já está desenvolvendo na Índia há algum tempo, né, preparando fábrica e buscando já com o aerogerador de 4.2 certificado e buscando ali os primeiros contratos, mas é natural, né, que depois a gente seguisse para outras geografias e escolhido agora foi os Estados Unidos, até por uma questão de oportunidade e tamanho de mercado. E uma segunda razão, que é o fato da gente já ter uma operação em Minneapolis, que é uma operação onde a gente produz outros geradores que a gente vai usar a mesma fábrica também para a produção dos aerogeradores. A ideia é a gente começar, né, como normalmente a gente faz, com uma escala bem pequena, então não tem nenhum investimento significativo. A ideia é começar com umas poucas máquinas, até para entender um pouco melhor do mercado, conhecer o mercado e, eventualmente, tendo espaço e conseguindo ali uma participação, a gente vai investindo para crescer o negócio ao longo do tempo. Não é um processo, né, para o curto prazo, é algo que deve demorar aí algum tempo, então a gente anunciou agora, acho que tem na verdade a intenção é já vender a máquina nova que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, a máquina de 7 mega, então a ideia eventualmente está trabalhando para a gente ter os primeiros pedidos ali, provavelmente só em 2026, né? Mas dado a oportunidade, né, e o tamanho do mercado americano, a gente vê com bons olhos para o desenvolvimento do eólico, especialmente fora do Brasil.
Perfeito, está claro. Muito obrigado. Bom dia. André, não mencionei seu nome, eu só tinha visto o Salgueiro e o Felipe aqui. Obrigado pela resposta. Um abraço.
Continuando, nossa próxima pergunta vem do André Ferreira, sell-side, Bradesco. André, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, André, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado muito forte. Eu tenho duas aqui. A primeira, que se a gente exclui a receita da Regal de equipamento eletroeletrônico industrial do mercado externo nesse tri, dá um crescimento ainda assim de na casa de uns 8% no contra-ano, que até excluindo o efeito do câmbio ainda é um crescimento, né? E no tri passado a gente falava de uma queda. Eu queria entender se teve algum alívio nas oscilações de demanda por equipamento de ciclo curto nesse mercado externo. E se puderem comentar também quais mercados ou produtos melhoraram e quais pioraram. E o segundo é sobre a alíquota efetiva um pouquinho mais alto nesse tri, mais ou menos em 23%. Eu entendo que a principal diferença ali no tri contra tri foi da diferença de alíquota em resultado no exterior. Então, se puderem só ajudar a entender se teve relação com a entrada da Regal e o que é a alíquota recorrente, né, dada a mudança da regra de transfer price e a própria entrada da Regal. Obrigado.
Oi, André. Falando um pouquinho, então, né, sobre a dinâmica de ciclo curto, como isso se comportou nesse trimestre, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, né, o crescimento, vamos excluir aí os negócios recém-adquiridos, ele vem em linha com um pouco com a nossa expectativa, ele já foi melhor do que foi no primeiro trimestre, e a gente esperava que, de certa forma, isso acontecesse. Eu acho que quando a gente separa, né, ciclo curto, no Brasil, a atividade se mostrou, sim, positiva, principalmente para os equipamentos seriados de automação e redutores, com demanda distribuída em diferentes segmentos, né? Isso estou falando aqui de equipamentos eletroeletrônicos industriais. Quando a gente vai para o exterior, a gente começou a enxergar uma recuperação gradual nas principais regiões de atuação, com destaques aí os principais segmentos que tiveram aí um desempenho positivo nesse trimestre foi óleo e gás e água e saneamento. A gente também não pode esquecer, né, de ciclo curto, o negócio de motores comerciais e appliance, que a gente já vinha observando desde aí do final do ano, uma recuperação desse segmento, e mais uma vez ele veio forte, né, com um crescimento no Brasil de 31,3%, e isso é dado à continuidade da demanda favorável em diversos segmentos de atuação, né? E aqui a gente está falando os destaques em segmentos que são relevantes para a gente, como ar-condicionado, motobombas e lazer, né? Somente voltados aí a motores para piscinas e tudo mais, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem enxergado na dinâmica de ciclo curto. A gente tem observado, sim, uma melhora na entrada de pedidos, mas ciclo curto a gente sempre tem que lembrar que a visibilidade que nós temos é normalmente 2, 3 meses à frente, e alguma volatilidade pode acontecer nesse processo.
André, com relação à alíquota efetiva, né, a gente teve uma oscilação entre o segundo e o primeiro trimestre, principalmente nessa linha, né, do exterior. E aqui tem pouco efeito de Regal, tá? Acho que o efeito mais importante é a mudança, né, da regra do transfer pricing aqui no Brasil, mas está dentro da nossa expectativa, né? Se a gente olha a média do semestre, é algo muito parecido com o que a gente tinha como expectativa e é a tendência que a gente imagina daqui para frente, tá? Continuar mais ou menos no nível do primeiro semestre agora de 2024 para o restante do ano.
Super claro. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta vem do Lucas Lag, XP. Lucas, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor.
Obrigado, bom dia pessoal, parabéns aí pelos resultados também. Eu tenho duas perguntas aqui que eu queria explorar melhor com vocês. Acho que a primeira é um complemento a alguns pontos já debatidos aqui, mas pensando, né, nessa ótica de demanda para produto de eletroeletrônico industrial. Né, mas a gente vê que tem uma relevância grande, né, de clientes aqui expostos à dinâmica de commodities, que acho que tem sido bastante volátil, né, principalmente em relação a essas incertezas que a gente vê com China. Mas eu queria entender, assim, comparar o sentimento que vocês notam, né, dos clientes, talvez hoje, né, começando agosto aqui com o começo do ano, né, essa comparação de como vocês avaliam essa evolução do sentimento, né, em relação à alocação de investimento por parte dos clientes de vocês, que se traduz em receita futura para a WEG, né? Então, acho que pegar um pouco nessa evolução ao longo do ano, se tem talvez visto um otimismo maior, né, em relação aos seus clientes, em relação ao investimento, e se essa dinâmica tem mudado ao longo do ano. Vocês mencionaram um backlog, uma entrada de carteira melhor aí no curto prazo, mas pensando um pouco mais para frente aqui, né, se vocês têm notado uma mudança, né, no sentimento dos seus clientes aqui, pensando mais, né, expostos a ciclos de commodity. E aí uma segunda pergunta em relação ao GTD interno, acho que dois pontos muito rápidos, né, mas se com a conclusão, né, da entrega de aerogeradores, qual que seria o impacto aqui para o segundo semestre, né, se é possível esperar até alguma queda de receita em GTD interno por conta dessa receita que não deve, né, continuar aqui ao longo do segundo semestre. E no segmento solar, se o EBITDA absoluto, né, desse segmento tem caído na mesma proporção que a receita, né? Ou se, em outras palavras, se a margem percentual tem melhorado, né, dado que grande parte da explicação da queda de receita tem sido preço, e preço uma função do insumo aqui, né, do módulo fotovoltaico. Aí querer entender melhor o impacto de margem percentual, né? Ou se até dá para pensar no solar ajudando não só em efeito mix, porque a receita reduz a relevância, mas também uma melhora de margem percentual dentro do próprio segmento. Então são esses dois pontos, acho que esses dois, né, eólico e solar aqui no GTD interno, e essa questão de dinâmica para o eletroeletrônico industrial, vis-à-vis o que vocês notam no sentimento dos clientes. Obrigado.
Oi, Lucas, bom dia. Assim, ó, a parte de equipamento eletroeletrônico industrial, a gente tem sim, né, uma relevância das indústrias de processos, e aí boa parte delas ligadas a consumo de commodities, né? Então a gente já explorou esse tema em algum WEG Day no passado, colocando ali a representatividade de óleo e gás, mineração e água e saneamento, apesar de muitas vezes a gente não ter uma visibilidade 100%, porque muitas das vendas elas acabam acontecendo via os OEMs, Mas do ponto de vista de sentimento, eu diria assim, a gente não teve uma grande mudança ao longo do ano, né? A gente tem alguns segmentos como óleo e gás e água e saneamento que vem performando bem e continuam no ritmo bastante aquecido aí no, nos últimos trimestres, com uma carteira e uma tendência positiva olhando para frente. A gente tem outros segmentos, né, especialmente papel e celulose, que foi muito forte, um ciclo de investimento muito importante no Brasil nos últimos anos, e que esse ano tá um pouco mais fraco, mas que tende a voltar olhando para frente. E a gente tem mineração, que tem algumas oscilações, mas de forma geral, sem grandes mudanças também de dinâmica de mercado, né? Então, aqui depende muito do ciclo das commodities e preço, mas não. O preço de tela, né? Mais a tendência de preço de médio e longo prazo, porque é isso que vai ser o trigger para o pessoal definir investimentos que normalmente são baseados na projeção de preços e volume de longo prazo, né? Então, a dinâmica de preço das commodities de tela aqui no curto prazo é um indicativo, mas não é só isso que o pessoal está olhando quando decide fazer os investimentos. Então, aqui acho que está dentro do contexto geral, né? O que quer dizer que dentro de ciclo longo a gente tem uma carteira positiva ainda e alguns projetos para acontecer no pipeline, e a parte de ciclo curto a gente está vendo uma melhora gradual da carteira ao longo aí principalmente dos últimos meses, né? Com relação a GTD mercado interno, acho que você comentou bem, né? A gente já tinha comentado que a gente está entregando agora o último projeto de eólico, e de fato teve uma concentração maior de receita no primeiro semestre do ano. Agora, assim, não dá para dizer, olhando para o GTD como um todo, a performance para o restante do ano, uma expectativa de queda, porque a gente tem outros segmentos, como o T&D, que está indo bem e continua crescendo. E a gente tem uma expectativa assim do solar, que na verdade já vem melhorando, né? Quando a gente olha o solar no segundo tri em relação ao primeiro tri, ele já foi melhor. E a gente, com o passar do tempo, tem a normalização do efeito do preço, né? Da queda dos painéis que aconteceu ao longo do ano passado, que ela vai ficando cada vez menor para o final do ano, né? Então o solar deve voltar a crescer ao longo agora do segundo semestre, né? Então é mais ou menos essa dinâmica, né? Com relação à questão de margem que você colocou, principalmente do solar, né? Tem um efeito de estoque, dependendo de movimento de preço de matéria-prima, mas aqui eu diria que são movimentos que podem afetar esse ciclo mais de curto prazo. Quando a gente olha para o negócio mais no médio e longo prazo, a gente não vê grandes mudanças, né? Esses movimentos de impacto de matéria-prima, eles acabam, de alguma forma, sendo considerado na estrutura de preço, e olhando no horizonte mais médio prazo, a gente consegue manter uma certa estabilidade.
Perfeito, Salgueiro. Obrigado.
Próxima pergunta vem do Lucas Marchiori, BTG Pactual. Lucas, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
Valeu, obrigado. Oi, turma, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pelo call. Dois tópicos também. Primeiro, André, né, os dois. Se vocês puderem dar update, né, sobre Regal, integração, enfim, como é que foi o estado que vocês receberam os ativos, que margem mais ou menos que está rodando lá dentro, não sei se vocês podem abrir isso. Talvez, Rodrigues, puder passar, né, aquelas informações, quanto que está mais ou menos na média lá, utilização, de capacidade, o quanto que você acha que, enfim, né, dá para rampar isso aí rápido. Acho que mais um overview de como foi, né, a tomada desses ativos da Regal, e um pouco do que vocês viram lá. E segundo, entender um pouquinho esse crescimento em moedas locais da receita estrangeira, né? Assim, como conciliar isso aí com que a gente entende ser um mercado muito forte, principalmente nos Estados Unidos, né? Transformador, e alguns outros mercados também demandando, até pelos ciclos de commodity que vocês já comentaram aí, ciclo longo indo bem, com o um crescimento em moeda estrangeira ainda baixo, né? Assim, isso aqui tem eventualmente algum espaço para andar um pouco mais, né? Enfim, acho que queria entender um pouquinho a cabeça de vocês para o quanto que isso aqui deveria andar próximos tris aí, tá? Isso aí, pessoal, obrigado.
Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Então vamos falar um pouquinho sobre o processo de integração que foi desenvolvido nesse curto espaço de tempo, né? Na realidade, nós concluímos a aquisição em abril e iniciamos o processo de incorporação desses novos negócios em maio agora, né? Eu acho que a nossa preocupação no primeiro momento foram as pessoas e os clientes, que são valores importantes para a nossa companhia. E com isso, nós, no primeiro momento, buscamos dar todo o suporte aos novos colaboradores, quase aí 2.800 pessoas que começaram a fazer parte da VEG, né? E conhecer cada vez melhor as necessidades dos nossos novos clientes também, né? Então, nós seguimos aí nesse pouco espaço de tempo trabalhando com melhorias e fortalecimento de sinergias das operações. Isso é uma jornada, acho que tem muita coisa a ser desenvolvida, né? Mas buscando sempre melhorar a rentabilidade dessas novas operações. Nós começamos a fazer mapeamento das sinergias nas áreas de suprimentos para otimizar os nossos processos de compras e matérias-primas, oportunidade de melhorias em processos industriais, né, que a VEG tem bastante experiência nisso, esforços e iniciativas para a integração das áreas administrativas e comerciais e, sobretudo, a integração das lideranças, né, visando a incorporação à cultura VEG, que é muito importante para a gente. Sem dúvida, esse processo traz desafios no curto prazo, né, mas nós estamos confiantes na execução do nosso plano de ação. É bom lembrar que ao longo da história, né, através de diversas aquisições, a VEG acabou aprendendo, se estruturando e se especializando em processos de pós-aquisição. Como eu disse, é um processo que leva tempo, pode demorar até um tempo médio, como eu disse, de 3 a 5 anos para a gente ter 100% dos negócios integrados. Mas acho que a gente começou muito bem esse processo. Com relação às margens, né, eu acho que se a gente pegar esses 2 meses desse segundo trimestre, ela veio um pouquinho talvez acima da expectativa da VEG, mas em linha com o que a Regal vinha praticando, né, enquanto fazia a gestão dos negócios de Industrial Systems, que foram informações públicas que foram divulgados aí ao longo desse tempo. E com relação à capacidade de utilização, também não mudou ainda, está em torno ainda de 50%, como a gente divulgou aí no momento da aquisição.
Lucas, com relação ao crescimento em moeda local, né, acho que só, primeiro, 2 comentários, né, a gente, na verdade, esse número que está no release, né, não considera aquisição, né, então por isso que ele é um número mais baixo, e a gente também está ajustando as economias com hiperinflação, tá, para não distorcer a conta, principalmente a Argentina, que acaba tendo alguma relevância para a gente, e a Turquia também. Mas só para colocar isso daqui, né, do ponto de vista geral, de fato está um crescimento menor nesse trimestre. Acho que é importante lembrar que a gente teve no segundo tri do ano passado, né, aquele projeto grande da parte de geração na Europa dentro de GTD mercado externo, né, então a base de comparação era forte. E aí, por conta disso, um cenário mais normalizado, a gente deveria ver esse crescimento em moedas locais crescendo mais próximo ao que a gente está crescendo em dólar, ou com essa expectativa aí de crescimento mais alinhado com o crescimento do mercado externo que a gente vem apresentando aí, considerando a aquisição e considerando esses efeitos pontuais desse trimestre.
Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado aí.
Continuando, a próxima pergunta vem do André Mazini, Citi. André, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Rodrigo e Salgueiro. Primeira pergunta sobre a exposição de vocês ao negócio de data centers, né? A gente sabe que vocês têm as torres de resfriamento, é um produto muito usado em data centers. Então, qual outra exposição direta vocês têm a data centers, além das torres, se tiver alguma? É claro que tem muita coisa indireta, a segunda derivada, né? Os próprios transformadores, etc., mas nessa exposição direta, além da torre, se teria alguma coisa. E a segunda, sobre o mercado de transformadores, a gente teve acesso a alguns relatórios da Wood Mackenzie que mostraram que o lead time, né, o tempo de entrega de um dado transformador na América do Norte foi de 40 semanas para 130 semanas e o preço aumentando 80%, isso tudo desde 2020. Então a pergunta é se o tempo de entrega da VEG também aumentou tanto, imagino que alguma coisa, mas não tudo isso. E se esse aumento de lead time, né, se dá por falta de capacidade na indústria ou algum outro fator. E sobre esse ponto de capacidade, a gente viu os anúncios da Siemens e Hitachi, né, de aumento de capacidade em transformadores. E no press release da Hitachi, eles dizem que eles estão investindo hoje para a capacidade só entrar em 2027. Então, se é isso mesmo, um greenfield demora em média 3 anos nesse mercado de transformadores. Obrigado.
Oi, André, obrigado pela pergunta. Vamos começar com essa parte, a primeira parte aí de data centers, também que envolve, de certa forma, inteligência artificial, que é um assunto que está muito em pauta recentemente, ganhando aí um destaque bem importante em todos os meios de comunicação, né? Acho que, primeira coisa, é um assunto que a WEG já tem uma certa exposição aí desde o passado pela linha de produtos, o que a gente pode ajudar no desenvolvimento desse segmento, mas eu vou passar uma visão geral aí do que isso pode representar de oportunidades para a companhia e aonde a gente está mais ou menos exposto com relação a isso, né? Bom, primeiro, né, data center, inteligência artificial envolve diversos segmentos onde a WEG possui atuação. Pois está diretamente relacionado aí à demanda e uso de energia elétrica, né? Que esse é o foco dos nossos produtos e soluções. Sistemas de inteligência artificial e data center demandam uma quantidade grande de energia, principalmente oriundos do poder computacional desses data centers, cada vez aumenta mais, né? Você tem cada vez mais processamento de informações. Para a WEG, né? E de forma geral, essa exposição vai exigir necessariamente, né, aumento do consumo de energia, e o que a gente está vendo hoje, primariamente, as renováveis. Além disso, né, a questão da necessidade de energia de emergência, né, o backup para garantir aí que não tenha nenhuma interrupção das operações. E muito importante também sistemas de refrigeração para os processadores e servidores, né? E aí, olhando para a ótica dos nossos negócios, o que a gente pode destacar? Bom, primeiro, em geração, né? Com a maior necessidade de energia, a demanda por geração renovável deve aumentar, onde nós atuamos em negócios para geração de energia solar, eólica, hídrica e térmica. Uma excelente oportunidade para a companhia, né? A questão de T&D, né, também, esta é a maior necessidade. Você tem mais necessidade de energia. Por consequência, toda a infraestrutura de transmissão e distribuição precisa ser desenvolvida. E isso está acontecendo especialmente hoje nos Estados Unidos, onde essa demanda está concentrada atualmente. Também, né, a questão que eu comentei de geração de emergência, os backups, para garantir que não vai ter nenhuma interrupção nas operações. E os data centers, então, utilizam sistemas redundantes de suprimento de energia. Esses sistemas hoje são compostos principalmente por grupos geradores, onde a WEG sim fornece o grupo gerador, alternadores para esses equipamentos. Eu acho que o grande destaque aqui, pessoal, é a questão dos negócios da Marathon recém-adquiridos, né? Que possuem exposição relevante com alguns dos principais fornecedores desse tipo de solução nos Estados Unidos. O tipo de data center, de gerador que agora a WEG, através da aquisição da Marathon produz nos Estados Unidos, a Marathon já tinha uma liderança no mercado americano com isso, né? E a gente não pode esquecer também, né, que existem as alternativas, os sistemas de armazenamento de energia por baterias, né, que a gente chama de BESS, e o qual a WEG tem um bom posicionamento tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E finalizando, como você comentou, né, a questão também de sistemas de refrigeração. Data center precisa necessariamente de refrigeração para arrefecer o calor gerado pelos grandes sistemas de processamento, né? E para isso, né, um segmento importante, onde a WEG tem já uma exposição, que a gente chama de HVAC, né, o Heating, Ventilating and Air Conditioning, deve aumentar por demanda por ventiladores, trocadores de calor e condicionadores de ar. Todos esses sistemas utilizam motores elétricos e equipamento de automação que nós fabricamos. Eu acho que, como eu disse, né, data center não é de hoje, que a WEG já tem uma certa exposição, não é um cliente direto, mas sim deve gerar uma demanda distribuída dessas diversas áreas de negócios que eu comentei, né? E é claro que a gente está avaliando esse cenário com otimismo e preparados para aproveitar essa oportunidade. Pessoal, eu tive a oportunidade de falar alguma vez com vocês, né, sobre. Você tem a árvore e a floresta, assim como a mobilidade elétrica é uma árvore, o data center agora se torna uma árvore, mas a visão da floresta é toda a infraestrutura que precisa ser desenvolvida para fazer isso acontecer. E a WEG sempre esteve muito bem posicionada nessa infraestrutura.
Mazini, com relação à parte de T&D, a gente vem reportando, né, um destaque aí de performance de T&D já faz algum tempo, e isso é uma sinalização, né, da boa demanda desses equipamentos, tanto aqui no Brasil quanto no mercado externo. Especificamente em relação à sua pergunta, né, demanda nos Estados Unidos, ela está aquecida, né, e a gente vem aproveitando essa demanda. E é natural nesse cenário que a gente comece a ter um alongamento, né, dos prazos de entrega, um alongamento de carteira, né? Então dá para dizer sim que a nossa carteira hoje ela está mais longa do que alguns anos atrás, e a demanda ela sinaliza uma demanda aí recorrente olhando para frente. Então a gente deve continuar vendo esse cenário para os próximos trimestres. É importante só pontuar, né, que depende um pouco do tipo de transformador, né? Então os transformadores de maior porte, principalmente os transformadores de potência, o prazo de entrega está mais longo. Quando você vai para os transformadores de médio porte, você tem um prazo de entrega um pouco menor, e você vem para os transformadores de renováveis ou de distribuição, esse prazo ele é menor ainda, né? Então depende um pouco do tipo de máquina que a gente está falando. E obviamente entra junto aqui a estratégia comercial de cada empresa, né? Do quanto você quer ter de contrato dentro de casa ou espaço para eventualmente aproveitar novas oportunidades no futuro, tá? E é natural nesse cenário, isso não só para T&D, né, mas acho que aquele gráfico da nossa apresentação institucional que a gente coloca ali, demanda de ciclo longo, quando o mercado está aquecido, a demanda aquecida e todos os concorrentes com carteira, é natural que você tenha um cenário melhor de precificação, e isso ajuda a rentabilidade também, como a gente já vem falando há alguns trimestres.
Perfeito, obrigado.
Desculpa, Mazini, só esqueci de comentar com relação ao lead time da fábrica, que foi um ponto da sua pergunta. A gente anunciou ano passado no Veg Day, né, alguns investimentos importantes, inclusive uma fábrica Greenfield no México. E a nossa expectativa é que essa fábrica esteja pronta ali para o final de 26, né? Então aqui dá para ter uma ideia mais ou menos do timing entre o anúncio, construção e a fábrica pronta. Dá para ter mais ou menos um horizonte de tempo, que acho que está em linha aí com o que você escutou de outras empresas.
Clarice, obrigado. Salgueiro Rodrigues. Bom dia.
Continuando, a próxima pergunta vem do João Frizo, Goldman Sachs. João, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui rápidas. A primeira, eu queria pegar um update com vocês com relação ao mercado de geração eólica na Índia. Como é que está o status ali do projeto, né? E a segunda, pensando um pouco mais no médio e longo prazo, pessoal. Vocês sempre comentam muito sobre o target de crescimento ali no mid-teens, né? Assim, queria entender com vocês hoje como é que está essa quebra entre crescimento orgânico e inorgânico. Assim, é óbvio que a gente está vendo aí muitos tailwinds hoje para crescimento orgânico, mas queria entender, né, como é que está a expectativa de novas aquisições, potencialmente, versus o orgânico. Obrigado.
Oi, João. Salgueiro aqui. Com relação a eólico na Índia, né? A gente trabalhou, né, na certificação da máquina. Essa etapa foi ultrapassada, né? A gente está com a máquina agora certificada. A gente está em fase final agora da parte de obra civil da fábrica. E a sequência agora é a gente começar a instalação de equipamentos, né, para deixar a fábrica 100% pronta para os primeiros pedidos, né? Em paralelo, tem o esforço comercial, né? Por enquanto a gente ainda não tem nenhum contrato no mercado indiano, mas o time comercial já está trabalhando em busca de algumas oportunidades, e eventualmente alguma coisa que entre em carteira agora, para a gente começar a produzir mais eventualmente no segundo semestre do ano que vem, e entregas efetivamente talvez só para 2026. Então é mais ou menos esse o pipeline que a gente tem do desenvolvimento lá na Índia.
E a questão aí do crescimento orgânico versus inorgânico, João, é muito difícil para a gente estabelecer objetivos de quanto a gente pode crescer numa categoria e outra, né? Porque, bom, primeiro, o objetivo da Vega é sempre entregar dois dígitos de crescimento, como você bem pontuou, mas em nenhum momento a Vega vai privilegiar aquisições para atender metas de crescimento. Acho que na nossa missão está bem descrita que a gente sempre busca crescimento contínuo e sustentável. Então, na realidade, não existe uma meta de quanto que a gente deve crescer. Sim, cada negócio da VEG tem que desenvolver sua visão, seu planejamento de longo, estratégia de longo prazo e encontrar condições para buscar esse crescimento de acordo com a expectativa da companhia. Então, por isso que a gente nunca estabeleceu esses objetivos de inorgânico ou orgânico. Claro que em momentos surgindo boas oportunidades, a gente pode estar olhando mais oportunidades orgânicas, como aconteceu com a questão da Regal recentemente, como outras no passado, mas não existe não aí um objetivo para cada negócio da VEG, quanto de cada lado tem que crescer. Com certeza, cada um tem o seu objetivo de continuar entregando dois dígitos de crescimento consistente no longo prazo.
Maravilha, pessoal. Muito obrigado.
Continuando, a próxima pergunta, ela é uma pergunta em inglês e vem do Jens Spiess, Morgan Stanley. Jens, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor.
Yes, thank you. And sorry for doing this in English. Yeah, first of all, congrats on the results and taking the time to answer our questions. I have three quick questions. One is on your backlog for wind turbines in Brazil. How long will it take down to wind down that business? And how much does it currently represent of your domestic GTD revenues approximately? Secondly, on CapEx, what should we expect for the second half of the year? I think your initial indications of CapEx for the full year would indicate an acceleration versus the first half that you reported. And third and last question, if you could give us any sense on the assets you acquired from Regal, the margins that you're having, just in order to be able to forecast like the full integration into your results, and if there's a meaningful difference between the profitability that you have in GTD and EEI for those assets. Thank you.
James, obrigado pela pergunta. Vamos manter a resposta aqui em português para não atrapalhar a tradução simultânea. Com relação ao backlog de eólico, a gente, na verdade, como eu comentei, acho que até numa resposta anterior aqui, a gente está entregando o último projeto que a gente tem em carteira. Então, já a partir agora do segundo semestre de 2024, a gente tende a ter uma receita de eólico menor, que vai diminuindo gradualmente até o final do ano. A partir do ano que vem, a gente não tem nenhum projeto para ser entregue. Não quer dizer que a receita ela vai ser zero, porque a gente tem alguns contratos de operação e manutenção que eles geram receita recorrente, então isso continua acontecendo no médio e longo prazo. E aí a gente depende da entrada de novos projetos na carteira para a gente voltar a gerar receita com venda de aerogeradores para frente, né? A gente não abre a quebra exata, né, de cada um dos negócios dentro de GTD Brasil, mas acho que é importante pontuar, né, que, como eu comentei ali no início, a gente pode ter sim alguma oscilação na receita quando a gente olha para o GTD como um todo, mas a gente tem outros negócios ali dentro de GTD, especialmente TID e Solar, que devem continuar performando ou apresentando crescimento agora no segundo semestre. Então a gente precisa ver esse mix geral de GTD como fica no segundo semestre, mas estamos trabalhando aqui para que esse impacto do eólico ele seja o menor possível, né? É importante até pontuar que a gente já passou por um período parecido lá atrás, né, quando a gente, 2017 ali, 2016, 2017, que a gente ficou também sem projetos de aerogeradores em carteira, e na época a gente conseguiu, de uma certa forma, ocupar a fábrica, e até sempre, a gente sempre reforça isso, né, importante que a nossa fábrica ela não é uma fábrica dedicada para aerogeradores, é uma fábrica de máquinas grandes, então a gente tem essa flexibilidade para fazer os ajustes de fábrica e a gente trabalha os demais segmentos da companhia tentando buscar oportunidades para a gente continuar crescendo.
James, com relação aí à questão do CAPEX, dos investimentos, a gente aprovou um orçamento de capital para 2024 no valor de 1,9 bilhão de reais, sensivelmente maior que o realizado nos últimos anos. Se a gente considerar o quanto que a gente investiu nesse primeiro semestre de 2024, foi menos da metade, algo em torno de 743 milhões. Isso não significa que, normalmente, o segundo semestre, ele sempre é maior, o CAPEX do segundo semestre sempre é maior, normalmente, que do primeiro semestre, mas acho que é provável que a gente não chegue, né? É um envelope de CAPEX, é um orçamento de capital, muitas vezes a gente não consegue executar todo o montante dentro do ano. Então, é provável que a gente não consiga entregar, em termos de dispêndios, né, 1,9, mas aparentemente vai ser maior do que 1,6 bilhão do que nós investimos no ano passado. Né? Então, vai ficar entre 1,7 e 1,9 bilhão, se a gente seguir um pouco aí a tendência do que foi o primeiro semestre, ou um pouco acima. Então, mas, sem dúvida, a gente não vai ter nada acima do que foi aprovado no orçamento de capital. Com relação aí à rentabilidade da Regal, quando a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a estratégia dessa aquisição, nós dissemos também um pouco sobre a complexidade desse processo. Nós estamos falando em 10 unidades de produção, em 7 países diferentes, e, obviamente, produzindo motor e gerador, que é o nosso, a gente tem aí amplo conhecimento nesse processo produtivo, mas um modelo de produção diferente da WEG, onde a WEG tem a verticalização com uma vantagem competitiva, e que não era o caso da Regal, que não tem os mesmos níveis de verticalização. E a gente anunciou que, sem dúvida, o nosso objetivo é trazer as margens das operações em cada país próximo das margens das operações onde a WEG atua. Nós não temos dúvidas que isso vai acontecer. O único ponto é um pouco a expectativa com relação ao prazo para isso acontecer. Quando eu falo em verticalização, muitas vezes eu tenho que fazer alguns investimentos em capacidade produtiva de componentes, que não, nós não temos, obviamente, uma capacidade pronta para atender 100% das necessidades da Regal, desses negócios da Regal, desculpa, em cada país onde nós atuamos. Então, leva um certo tempo para a gente fazer alguns investimentos para começar a produzir esses componentes. E lá atrás a gente disse que um processo desse tamanho, dessa magnitude, por experiência até da WEG, de mercado, ele pode levar talvez a algo em torno de 3 a 5 anos para se concretizar. Posso dar um exemplo na parte de TI, a implantação do mesmo ERP que a WEG tem, que é completamente diferente dos ativos que a gente comprou, é um projeto complexo de implantação, aí, dado aí a exposição em diversos países. Então, acho que esse é um bom prazo que a gente pode considerar. Eu não estou dizendo aqui que tudo vai acontecer depois do terceiro, quinto ano. É uma jornada onde as coisas vão acontecendo por determinados período por período, mas nenhuma dúvida do lado da WEG que a gente vai conseguir fazer isso quando a gente terminar 100% esse processo de integração.
Continuando, a próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Daniel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. A maior parte das perguntas já foram respondidas. Eu só queria tocar em dois pontos que o André passou rapidamente a respeito do ramp-up da utilização de Regal. André, você comentou de 50% atualmente e numa pergunta seguinte você comentou a respeito de uma demanda crescente pela parte de data centers sobre os produtos produzidos pela Marathon. Mas para entender com você se essa corrida do AI, data center, ela pode acelerar o ramp-up dessa utilização, como é que você imagina a utilização de Regal, tá? Por favor, desse 50%, como é que deve ser a evolução disso? E o segundo é focando nas outras árvores que você comentou, né, um pouquinho mais de mobilidade elétrica, IGD Brasil, se puder comentar um pouco para a gente como é que tem vindo mobilidade elétrica versus a expectativa de vocês, e principalmente IGD Brasil, um pouco mais de entendimento de para onde, né, deve navegar isso, principalmente colocando o comentário do Salgueiro agora a respeito de eólica, mas para entender se é uma direção parecida, ou vocês imaginam esse business ainda mantendo um volume significativo? Obrigado.
Oi, Daniel, obrigado pela pergunta. Então, sem dúvida, né, toda essa nova demanda para os equipamentos que são ligados a um determinado segmento, quando você tem uma demanda mais acentuada, sim, pode acelerar. E o fato da gente ter hoje uma capacidade de utilização baixa comparado com os ativos da WEG, nesses ativos aí da Regal Rexnord que nós adquirimos, sim, é uma oportunidade de a gente produzir mais. No caso específico de geradores, né, você tem a questão de motores geradores. A capacidade de utilização de geradores, ela já está, ela é uma capacidade maior do que motores. Mas sim, dado aí, quando tiver a necessitativa dos clientes, a gente tem que lembrar que também nós produzimos geradores em outras localidades da companhia, nós estamos prontos para atender essa demanda.
Oi, Gasparetti, com relação à mobilidade elétrica, acho que a gente tem dois principais blocos de produtos aqui, né? Um é powertrain e pack de bateria, que aqui o foco maior são os ônibus e os caminhões elétricos. O mercado está se desenvolvendo, acho que vocês têm acompanhado aí, num ritmo bom, mas acho que um pouco abaixo do que o mercado tinha como expectativa, principalmente no final do ano passado, quando foram anunciados aí intenções de investimento, especialmente compras de ônibus por grandes cidades no país. Mas a gente tem participado, né, os projetos que estão saindo e os pedidos, a gente tem participado através dos nossos parceiros em boa parte do mercado, né? Então, estamos bem posicionados, temos tanto powertrain quanto pack de bateria para os ônibus, temos o powertrain, né, em parceria com a Volkswagen para o e-delivery, e aqui a gente depende mais um pouco da evolução e da demanda dos produtos na ponta para esse negócio ganhar uma atração maior. Por outro lado, quando a gente olha a estação de recarga, aqui sim dá para dizer que o crescimento tem sido importante e acelerado, e aqui a demanda ela vem por conta dos veículos pesados, mas também tem uma demanda por veículos leves, né? A gente tem parceria com principais montadoras, inclusive com algumas fornecendo aquele recarregador que vai junto com o carro, ou então o wallbox que é oferecido para os clientes nas agências, e a gente também tem toda a parte de estações de recarga para recarga rápida, né? Então aqui o crescimento é importante e a tendência é que continue crescendo, olhando aí para os próximos trimestres e até os próximos anos. Com relação ao solar, hoje basicamente o que a gente tem de solar é tudo classificado como GD, né? Faz algum tempo que a gente não tem projetos maiores de GC, e aqui entra naquela perspectiva que a gente está vendo sim um mercado melhorando. Quando a gente olha para o volume, né? Volume já tem apresentado um crescimento importante. Esse trimestre especificamente, né, a gente viu um crescimento importante do ponto de vista de volume. Receita, a gente ainda não vê crescimento, pelo contrário, a receita ainda está caindo por conta de efeito de ajuste de custos, principalmente dos painéis solares, né, que aconteceu ao longo do ano passado. Mas à medida que essa base ela normalizar, a gente vai começar a ver crescimento sim. Acho que até respondi numa pergunta anterior aqui, a expectativa é que isso comece a acontecer agora ao longo do segundo semestre do ano.
Excelente, maravilha, senhores. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.
Próxima pergunta vem do Alberto Valério, UBS. Alberto, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir.
Bom dia, Salgueiro, Rodrigues, Scopel. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria olhar minha pergunta assim, mais de longo prazo. Eu lembro lá no VEG Day, a gente falando de potencial de transmissão, né, de linhas de transmissão, a gente falou da planta em Blumenau, também expansão externa, e a gente via ali para os próximos 5 anos um CAGR de 8%, e eu lembro da VEG falar que esperava isso em volume, que preço achava que seria mais estável, que os materiais tinham subido muito, né, de valor e tinha voltado, o preço de commodity e que a VEG ia tentar manter o preço. Nesse tri parece que foi diferente, né? Eu queria saber no longo prazo de vocês aí, se vocês viram alguma mudança, continua naquela premissa, e também de capacidade da planta de vocês aí nos Estados Unidos, se vocês têm a flexibilidade de mudar de motores elétricos para transmissores, se vocês têm a capacidade de aumentar o turno, como é que está rodando aí a utilização da capacidade de vocês? E, por último, de repasse de preço, o que a gente pode esperar ainda para esse ano? Obrigado.
Oi, Alberto, Salgueiro aqui. Com relação ao mercado de T&D, né, a gente apresentou alguns números no Veg Day do ano passado, tanto do ponto de vista de desempenho do mercado, quanto do ponto de vista de crescimento. E ali dentro do pacote de investimento, a gente tem uma planta Greenfield no México, uma planta Greenfield também na Colômbia, e alguns investimentos importantes aqui no Brasil, especialmente em Betim, e na Baotô, em Itajubá, em Minas Gerais. E a gente acho que sinaliza aqui como o mercado está aquecido, né, e a perspectiva de continuar o crescimento aí, olhando mais médio e longo prazo, que eu entendi foi o foco da sua pergunta aqui, né. Acho que é importante pontuar, né, pessoal, aqui que a VEG é um pouco a forma como a gente gosta de trabalhar, né, a gente vai fazendo esses investimentos e o aumento de produção e de capacidade de uma forma modular, como a gente fala, e se o mercado continuar sinalizando o crescimento, eventualmente a gente pode ter novos projetos ou novas decisões de investimentos olhando para frente, né? E quando a gente olha para frente, é natural que parte do crescimento venha do volume, e como o mercado está aquecido, né? Como a gente já comentou aqui anteriormente, uma parte desse crescimento vai vir de preço, né? Então, acho que tem tudo, tem sido destaque de crescimento em GTD, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a parte de T&D. E acho que tem tudo para continuar dessa forma, olhando para frente, né? Com relação à segunda parte da pergunta aqui, né, a questão das fábricas, a parte da Regal, a gente tem operações da Regal que elas trabalham mais na parte de motores, e a gente tem operações da Regal que estão mais dedicadas à parte de geradores, né, de alternadores. Normalmente operam em fábricas diferentes, então, como o André comentou aqui, né, a gente tem uma capacidade ociosa, a gente até comentou no anúncio da aquisição, que dá para a gente melhorar essa capacidade ao longo dos próximos trimestres. E à medida que a gente, se tiver oportunidade de crescimento para frente, a gente começar a estar com fábrica mais cheia, a gente tem uma flexibilidade também de produzir em outros locais, como o André já comentou, né, de usar as fábricas eventualmente aqui do Brasil, próprias fábricas do México, para ter essa flexibilidade, e eventualmente lá na frente, tendo necessidade, a gente pode pensar em novos investimentos, mas acho que não é o cenário por enquanto, né? Com relação à última pergunta de preço, o preço aqui é, a gente sempre olha produto por produto, caso a caso, né? A gente teve uma oscilação aí de algumas matérias-primas importantes ao longo do primeiro semestre, então a gente já vem fazendo recomposição para alguns produtos dentro do portfólio, mas aqui é muito mais esse acompanhamento, né, da estrutura de custo e da necessidade de fazer alguma recomposição, olhando mais produto a produto e caso a caso.
Perfeito. Se me permite só um rápido follow-up aqui, André. Se você precisar de uma capacidade de T&D extra nos Estados Unidos, você pode reverter a de motores. Eu sei que está indo muito bem a parte de motores industriais, mas você poderia utilizar dessa capacidade de motores para transformar em T&D ou é inviável fazer isso?
Alberto, são fábricas um pouco diferentes, né? Então é complicado fazer isso. A gente pode usar sim fábricas de T&D no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, né? A gente tem operações nos três países. Aqui entre essas operações a gente tem alguma flexibilidade, né? Agora de motor, gerador para transformador é um pouco mais complicado, é difícil de fazer.
Perfeito, a flexibilidade mais geográfica mesmo. Não, perfeito. Muito obrigado aí, parabéns aí pelos resultados e um bom dia a todos.
Próxima pergunta vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Marcelo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Duas perguntas. Enfim, um pouco follow-up na questão das margens aí, enfim, não sei se tem alguma regra de bolso, algum comentário aí que vocês podem fazer para a gente de como, né, uma depreciação do real ajuda a margem de vocês, né? Enfim, acho que grande parte da questão de mão de obra, né, principalmente no, na produção doméstica, ela é reais, o que é matéria-prima, algumas coisas são dolarizadas, sem dúvidas. Tem exportação, né, de produto de Brasil ali, uns 25% também. Então, o que a gente pode pensar em termos de, né, de como essas depreciações acabam ajudando à margem, mais temporariamente, enfim, o que vocês puderem comentar. E o segundo tópico é a questão do capital de giro, né? Enfim, vocês até abrem ali todo o balanço da Regal, né? A gente consegue calcular ajustado, mas entender mais quanto tempo vocês acham que leva para normalizar o nível de working capital no nível que vocês estavam pré a aquisição da Regal. Obrigado.
Oi, Mota, é o André Rodrigues aqui para comentar a primeira pergunta sobre a valorização do real, né? Eu acho que nenhuma dúvida, pessoal, quando a gente tem uma desvalorização e ela às vezes é um pouco mais acentuada num período, né? Sem dúvida, no curto prazo, ela traz benefícios, pode trazer benefícios no impacto da margem no curto prazo, até porque hoje pouco mais de 50% da nossa receita, ela está lá fora, e lembrando que quase pouco menos da metade dessa receita que é lá fora é produzida no Brasil e exportado, então é aí que a gente tem um benefício, né, no primeiro momento com a desvalorização do real. Mas, né, isso a gente viu, por exemplo, lá em 2020, no segundo trimestre também, que isso trouxe, foi um momento de desvalorização importante e trouxe um impacto positivo. Agora, né, a gente tem que lembrar, né, que o câmbio é apenas um componente que afeta a margem, mas também a gente precisa lembrar que a parte das nossas matérias-primas também sofre esse efeito, né, tanto, por exemplo, o cobre, o aço. Então, o que a gente sempre fala, no momento de desvalorização ou valorização da moeda, no curto prazo tem um impacto, que ela pode ser positivo, como aconteceu nesse trimestre, mas se acontecer o contrário, é um ofensor. Mas ao longo do tempo, o momento que eu vou tendo a necessidade de retomar a compra das matérias-primas para compor o nosso estoque, eu já compro num preço já ajustado e essa margem vai se ajustando logo em seguida. Então, desvalorização, no caso da VEG, no curto prazo, tem sim um impacto positivo, mas depois disso é ajustado. Então, não é alguma coisa que se torna perene. Com relação aí ao capital de giro, é bem anotado, Mota, nós tivemos um aumento, quando a gente pega, sobretudo, os indicadores, né, sobretudo estoques, a gente teve uma piora. O giro consolidado da companhia caiu em torno de 4,5 para acumulado para 4,3, e isso foi o efeito da aquisição, da incorporação dos estoques da Regal, que operam em níveis de giro de estoques num patamar bem inferior ao patamar da VEG. E isso vai levar um tempo. Eu acho que nesse primeiro momento é um trabalho de entender melhor, estabelecer uma nova dinâmica de supply chain para a gente buscar a normalização disso. Então, mais um ponto que a gente não tem nenhuma dúvida que a gente vai conseguir realizar, mas leva um tempo de toda a análise dos fluxos de operação, das aquisições de matérias-primas. É um trabalho de engenharia industrial muito importante que iniciou esse trabalho aí recentemente, e a gente, para um pouco mais à frente, a gente ter aí uma melhora nesses indicadores de desempenho da companhia com relação aos estoques.
Perfeito, Rodrigues. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Lucas Barbosa, Santander. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor.
Oi, André Rodrigues, Salgueiro, Felipe, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Pergunta rápida do meu lado, vocês poderiam dar um update sobre como que está o processo de internacionalização do negócio de recargas, estações de recarga de energia para mobilidade elétrica? Muito obrigado.
Ô Lucas, bom dia. Na verdade, a gente começou nesse processo por parcerias, até com as próprias montadoras que foram feitas aqui no Brasil, e a gente começa a estender essas parcerias para alguns países, especialmente aqui da América Latina, vou dizer assim, né, porque a gente começou com os países da América do Sul, mas mais recentemente a gente tá indo para México também, então acho que é um processo natural. E a gente também está em fase de certificação em outras geografias, né? Acho que tem a ideia aqui internamente de que é um produto que a gente deve ter uma exposição mais global, não sei se em todas as geografias, né? Mas em locais como as Américas, eventualmente Europa, com certeza. E a gente está trabalhando para isso, né? É importante só pontuar que sempre os produtos são ligados à rede elétrica, eles precisam passar por certificação de cada um dos países, cada uma das regiões, e a gente está passando por esse processo, né, de certificação nessas geografias, e uma vez isso concluído, a gente estaria apto para começar a comercializar e oferecer esses produtos em outras regiões.
Super claro, Salgueiro. Muito obrigado. Bom dia.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais da companhia. Por favor, André, pode prosseguir.
Olá, mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a participação de todos na nossa call de conferência dos resultados do segundo trimestre. E também eu gostaria de reforçar a todos vocês o convite para participar do nosso VEG Day, que acontecerá no dia 4 de outubro, com a presença do nosso CEO, Alberto Cuba, e outros executivos da companhia, com transmissão ao vivo pela internet e tradução simultânea para o inglês. Muito obrigado mais uma vez, que tenham um bom dia.
A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos um excelente dia.